Podemos então, senhoras e senhores deputados, retomar os nossos trabalhos. Poderíamos começar exatamente pelo Parlamento dos Jovens, desafiando desde já o Sr. Deputado Pedro Pimpão, a que todos teremos muito gosto em lhe cantar os parabéns se Vossa Excelência nos apresentar também um espumantezinho depois, no final da sessão. Sr. Deputado Pedro Pimpão, que faz hoje anos, por isso é que eu estou a dizer isto.
Muito obrigado. No Parlamento dos Jovens, com os temas que estão em cima da mesa, as propostas de cartaz, posso mostrar, esta é a do básico, que é a única que temos, e creio que já circulou pelos grupos parlamentares, e a proposta do secundário, que é esta, que é relativa às assimetrias entre o litoral interior, e a proposta era que fosse esta, mas mudando aqui o lettering para ficar de acordo com aquilo que é a sinalização normal, e portanto eram estas as propostas, acho que é pacífico e são inteligíveis as propostas, portanto era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Está à discussão os cartazes, pelo menos o do secundário temos que optar. Sr. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Relativamente à preferência e do Partido Socialista, relativamente ao cartaz do secundário, seria esta solução, certo? Relativamente ao outro cartaz, parece-nos que talvez pudessem apresentar uma outra solução para poder ser discutida, se for possível. E a outra solução prende-se com esta questão das cores, que porventura, embora tivessem, como é que se chamam estes bonecos, que eu nunca sei o nome destes, dos smiles, várias cores. Não diria por todo o cartaz, mas talvez aumentar ao número de smiles aqui com cor, e talvez as caras também um pouco diferentes. E diferentes em que sentido? Aqui apenas falámos de expressões. Talvez uma cara sem boca, uma cara que represente outras características que não só a expressão facial. Esta era uma proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Não há mais nenhuma intervenção. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só deixar nesta última intervenção sobre o Parlamento dos Jovens o meu agradecimento enquanto coordenador da comissão, nesta comissão, pelo CDS, o meu agradecimento aos colegas que participaram ativamente no programa em todos os distritos, quer nas sessões nas escolas, nas sessões distritais regionais, quer na sessão nacional. O Parlamento dos Jovens mobiliza um número muito significativo de deputados, como é sabido, e tem sido sempre muito fácil encontrar candidatos a esse trabalho no nosso grupo parlamentar, e eu acho que esse agradecimento me fica bem, é essencial, aliás. E queria agradecer ao deputado Pedro Pimpão a coordenação do grupo de trabalho, que não é trivial, porque estas matérias até são relativamente fáceis de consensualizar. Já a distribuição dos deputados pelas escolas e pelas sessões existe toda uma outra subtileza negocial. Portanto, eu queria agradecer isso ao deputado Pedro Pimpão e aos restantes membros do grupo de trabalho dos outros grupos parlamentares, bem como à deputada Emília Santos, que coordenava o grupo de trabalho. Na deputada Isilda Guincha, que coordenava o grupo de trabalho anteriormente, e aos deputados das outras bancadas que, enfim, sempre também acederam ao facto, às vezes, o CDS, à última da hora, pedir uma substituição de emergência, e isso ter sido possível de enquadrar sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Não registro mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Naturalmente, para agradecer os contributos e dizer que, do ponto de vista dos contributos para o cartaz, nós vamos fazer chegar ao designer oficial, porque o que era importante era realmente que a imagem essencial ficasse aprovada. Agora, pois, era aqui umas sugestões, são duas ou três, eu depois faço chegar à Cristina, e a Cristina faz chegar lá à equipa técnica do Parlamento de Jovens, e agradecer as palavras do Sr. Deputado Michel Seufer. Na última edição, na última reunião, nós aprovámos o relatório e dizer realmente que isto é um trabalho de todos os deputados, e um trabalho que tem sido um sucesso e a condição do bom trabalho da Sra. Deputada Isilda Guincha, e portanto agradecer o contributo de todos para que realmente o programa seja um sucesso, que felizmente tem sido nos últimos anos e que esperemos que continue a ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Falta-nos só dizer então que o cartaz que fica aprovado é aquele das placas da autoestrada, no caso do secundário. Não se importa de mostrar o cartaz, Sr. Deputado, que é para todos ficarem a saber qual é o cartaz que fica aprovado. Okay. E o outro com as alterações sugeridas, mais a, com umas alterações. Isso, interior, exterior, racismo e discriminação. Eu associo-me às palavras, quer do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, quer do Sr. Deputado Michel Zoifert, sobre a questão do Parlamento dos Jovens e da importância que o Parlamento dos Jovens tem a nível nacional e aqui no, nas sessões nacionais do Parlamento dos Jovens, seja do básico, seja do secundário, e esperar o envolvimento das senhoras e senhores deputados. Antes de passarmos ainda aos pontos, a doutora Cristina acaba de me trazer aqui uma nota que parece-me importante partilhar convosco. É que os acessos já da página da internet das comissões, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura destaca-se pela positiva, é o maior número de acessos da internet à nossa página. Para terem uma ideia, 221.012 acessos, seguido depois pela COFAP, com 190.577, e com a Comissão de Saúde, com 179 mil. Portanto, nós temos mais acessos. Os acessos às páginas das comissões, no nosso caso, destacámos-nos comparativamente com todas as outras. Isso pode não ser bom sinal, não estou a dizer que é bom sinal, é sinal de que as pessoas se interessam pelas questões da educação. Pode ser ou no bom ou no mau sentido. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está em condições de apresentar o relatório da petição 530/12 da iniciativa da FENPROF, moralizar a utilização de dinheiros públicos, por fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade, região da Grande Lisboa e Vale do Tejo. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição promovida pela Federação Nacional de Professores, da FENPROF, que recolheu 1.439 assinaturas e, consequentemente, deu lugar à audição em sede de comissão, uma vez que foi ultrapassado o número de 1.000 signatários, não alcançado, no entanto, o número de 4.000 que levaria à sua discussão em plenário. Portanto, a discussão na comissão, neste momento, do relatório concluirá à apreciação pelo Parlamento. Essencialmente, ela insere-se num conjunto de outras iniciativas promovidas pela FENPROF relativamente a outras parcelas do território, nomeadamente às zonas Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e cujo objetivo é sensibilizar para a existência de contratos de associação com escolas privadas em zonas onde a oferta pública já cobre a população jovem existente e que, consequentemente, não se justificaria manter a situação existente, que é a de subsistência deste tipo de contratos. Identificam-se os casos no Distrito de Lisboa, nomeadamente aqueles que se prendem com a ausência de jardins de infância públicos para assegurar a rede para todas as crianças com menos de 3 anos, a progressiva extinção no ensino noturno dos cursos EFA e a insuficiência globalizada de recursos humanos no que diz respeito a equipas multidisciplinares para apoio às escolas. O objeto da petição é explícito e é inteligível, não há elementos que nos levem a uma exclusão liminar e, portanto, ela foi admitida na devida altura. Existem diversas iniciativas similares, umas da iniciativa da própria FENPROF, outras que traduzem resoluções de grupos parlamentares sobre matérias similares e foram pela Comissão desencadeadas diversas diligências no que respeita a pedidos de informação complementares, nomeadamente junto do Ministério da Educação e Ciência, junto da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, junto da Associação Nacional de Municípios, uma das poucas que se pronunciou dando nota da sua posição reiterada sobre esta matéria, a Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação, a Confederação Nacional de Associações de Pais e, obviamente, teve lugar a audição dos peticionários que, em sede de comissão, aprofundaram o teor do conteúdo da sua petição e deu lugar a um pequeno debate com os grupos parlamentares. E, portanto, em suma, o objeto da petição sendo claro e estando bem especificado e tendo em conta que, face ao número de subscritores, não há necessidade de apreciação em plenário, o que se sublinha nas conclusões e no parecer é que ela deve ser remetida aos grupos parlamentares para, querendo, tomar iniciativas concordantes ou, noutro sentido, sobre as temáticas que estão versadas na petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Inscrições para o debate deste relatório? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos agora à discussão do ponto 14. Eu perguntava ao Sr. Deputado Altino Bessa se não se importa de fazer a apresentação do 13 e do 14 e do 15 e depois fazermos a discussão também conjunta do 14 e do 15, se os seus deputados estiverem de acordo. Sr. Deputado Altino Bessa, para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e dizer-lhes, antes de mais, que é um gosto estar aqui a apresentar estes dois projetos de resolução que parece-me que podem ser discutidos em conjunto. Quem conhece o Bom Jesus, agora a Basílica do Bom Jesus, que foi levada à Basílica no passado dia 5 de julho, sabe a grandiosidade daquele monumento. Não só o monumento em si, mas a sua área envolvente e o seu escadório é merecedor daquilo que é uma pretensão da Igreja, é uma pretensão do município, diria que é uma pretensão de todos os bracarenses e deve ser também uma pretensão de todos os portugueses. Ainda ontem, o relatório final foi entregue, quer pelas entidades competentes do governo local, neste caso concreto a Câmara Municipal, e também pelos representantes da Igreja. Aquilo que nós pretendemos, e depois de, numa primeira fase, termos constatado que aquele edificado não estava classificado como um monumento nacional, faria todo sentido, e depende apenas e só do Governo, que fosse classificado como tal. Havia essa pretensão da apresentação desta candidatura e não faria sentido apresentarmos uma candidatura para classificar este imóvel como imóvel de interesse da humanidade e, no seu próprio país, o mesmo imóvel não estar classificado como monumento nacional, apenas como monumento de interesse público. E, por isso, nós apresentamos estes dois projetos de resolução. Um, desde logo, para solicitar ao Governo, no âmbito das suas competências, que classifique este imóvel como monumento nacional. E um outro projeto de resolução, que haja um empenho firme e claro relativamente à posição do Governo na prestação de toda a ajuda, principalmente ajuda institucional, nesta candidatura que agora foi definitivamente apresentada. Nós temos, salvo erro, no Norte, para além do Centro Histórico do Porto, do Centro Histórico de Guimarães e do Douro Vinhateiro, como monumentos classificados pela Unesco, não temos este monumento, temos um monumento no distrito de Braga, que no caso concreto de Guimarães, mas Braga merece também esta classificação. Este monumento merece esta classificação e será para nós uma honra ficarmos associados a esta candidatura, ficarmos associados a esta classificação, por todas as razões, mas por aquilo que representa para aquela região, pela valorização que este património trará, estando classificado como património da humanidade, e aquilo que vai acrescentar na valorização não só do município, mas da região e de todo o país, esperando obviamente que isso possa trazer à região muito mais visitantes, possa trazer ao Conselho de Braga e ao Distrito muito mais visitantes, todos ficarão a ganhar, e principalmente visitantes estrangeiros que seguem estes roteiros destes patrimónios que estão classificados como patrimónios da humanidade. E por isso, aquilo que eu espero é que estes dois projetos de resolução sejam aprovados por unanimidade, que haja aqui um consenso em relação a esta matéria. Também só para relembrar que há um monumento que é uma réplica deste monumento que existe no Brasil, que já está classificado como monumento da humanidade, e por isso parece-nos que, se a réplica está classificada como um monumento da humanidade, muito mais fará sentido que o original seja classificado, até porque foram gastos ao longo destes últimos anos cerca de 18 milhões de euros na requalificação de todo aquele edificado, de toda a sua área envolvente, e é mais que justo para os portugueses, para Braga, para os bracarenses e para o distrito que esta candidatura venha a ter sucesso.
Obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Está à discussão. Ponto. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Pedro Delgado Alves, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, obviamente o Partido Socialista saúda a iniciativa no sentido em que ela corresponde a uma necessidade relevante e pertinente de reconhecimento de um bem e de um conjunto, aliás, com relevantíssimo interesse nacional e, portanto, cuja classificação, evidentemente, faz sentido. Coloca-se uma questão, enfim, e até nesse sentido formulávamos uma sugestão aos proponentes de eventualmente reponderarem a redação, que assenta no facto de não dever ser a própria Assembleia da República a recomendar diretamente que o Governo proceda a uma classificação. Ou seja, a classificação e o processo de classificação tem que assentar numa avaliação técnica, numa avaliação que passa pela constituição de equipa especializada nos termos da Lei do Património, que essa sim, então, depois, percorridos os vários caminhos que estão pressupostos e são subjacentes à intenção, poder levar à classificação. E, portanto, à semelhança do que se fez em relação a outras, no fundo, a outras iniciativas similares, o que se solicitaria ou aquilo que sugeríamos era que se fizesse uma pequena reformulação do texto, de forma a que se recomendasse ao Governo que mande a DGPC, essa sim, responsável pelo processo de classificação, desencadear e abrir o processo de classificação. Ou seja, recomendar ao Governo que ele classifique quando ele nem sequer tem competência para fazê-lo, sem que previamente tenha lugar o processo, é um caminho que, pelo menos na fragilidade, tem uma fragilidade. Estou falando em relação à recomendação da classificação como monumento nacional. Ou seja, sim, precisamente. Porque, obviamente, o processo que, depois, no final, é precisamente no sentido de corresponder ao que resulta da legislação em vigor e que, portanto, nem a Assembleia pode ela própria classificar, também não é isso que está em causa, mas também não é o Governo que procede à classificação nos termos em que vem propostos. Portanto, com esta sugestão de que se formulasse isto de outra forma, no sentido de se abrir o processo de classificação, aliás, similar ao que foi até adotado num projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, relativamente aos Miró, também que o processo de classificação dos mesmos se desencadeasse através da Direção-Geral de Património Cultural. E, portanto, nesse sentido, não há nada, repare-se, não é nada de substancial, é apenas uma questão de haver correspondência e poder estar articulado o modelo que resulta da Lei de Base do Património Cultural, portanto da Lei de 107/2001, com o objetivo que se quer prosseguir e, portanto, é uma pequena precisão no que respeita à forma e ao procedimento a desencadear. Quanto ao restante, no fundo, o apoio à candidatura, portanto, esta ainda é, portanto, ao nível de problemas desta natureza, não existem, obviamente. Portanto, obviamente, aqui há um intuito de engajar o Governo e de engajar a República Portuguesa neste plano, que é, obviamente, de fazer o que se fez em relação a tantas outras iniciativas similares, o Fado, quando foi classificado como património imaterial, a Canção de Coimbra e que seguiu os mesmos trâmites, portanto aí não há questão alguma, aliás, é similar e a formulação que encontramos é muito, vai muito ao encontro do que tínhamos encontrado. E portanto é apenas uma pequena precisão que não tem nada de substancial, se quisermos, é apenas procedimental quanto à forma adequada e obviamente esperando que seja possível, quer no plano interno, desencadear o processo conducente à classificação como monumento nacional, mas, em particular, no plano externo, assegurar junto da Unesco a valorização de um património que, enfim, ainda que formalmente possa não estar reconhecido como tal, já é percepcionado não só pelos bracarenses, não só pelos minhotos, mas eu diria por todos os portugueses, como fazendo parte do seu ADN e da sua marca cultural histórica e dissociável. E, portanto, efetivamente, quanto a isso, todo o apoio merecerá a iniciativa com este pequeno acerto, se fosse possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanha os dois projetos de resolução que os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP apresentaram à Assembleia da República. Passo já a dizer que votaremos favoravelmente ambos os projetos de resolução, porque pensamos de facto que o que está aqui em causa, já foi aqui dito na apresentação do projeto, de um edificado que em termos de património arquitetónico é de facto de relevo. Estamos perante um edifício, e não só um edifício, porque o santuário é composto não só pela capela, mas também, como disse o seu deputado Altino Bessa, pelo conjunto dos escadórios que fazem parte integrante e que devem ser os dois, os escadórios têm que ser os dois integrados e é visto nesse sentido, não pode só unicamente ser visto única e exclusivamente como a capela ou como o escadório. O edificado é exatamente esse conjunto, o conjunto arquitetónico é desses dois elementos e tem que ser os dois elementos, achamos nós, de facto, classificados para poder ser candidatos a esta denominação de património da humanidade. Pensamos que a questão não só do edificado, mas também toda a envolvente verdejante que acompanha onde está o edificado, do património edificado, também é um aspecto muito relevante e é sem dúvida um monumento que não é só relevante e importante para o Concelho de Braga, para a região do Minho ou a região do Norte, é de facto e deve ser, pensamos nós, potenciado a nível nacional. Nesse sentido, entendemos estas duas iniciativas legislativas como um reforço importante para a candidatura efetuada à Unesco. De dizer ainda que no que respeita à recomendação para que o Governo se envolva na promoção e que dê todos os mecanismos na divulgação e promoção desta candidatura, pensamos que de facto é uma competência do Governo. O Governo deve, à semelhança do que aconteceu com outras candidaturas, o fazer, mas entendemos-lo nós que esta é uma recomendação que é relevante, por isso é que nós a acompanhamos, mas acreditamos nós, que o Governo, sabendo da sua existência, deverá ou deveria logo mobilizar-se no sentido de alocar os apoios institucionais, nomeadamente institucionais, porque estas candidaturas precisam de facto de apoios institucionais e nada melhor que o Governo, por intermédio das estruturas, quer ligadas à Secretaria de Estado da Cultura, quer do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, das representações externas que poderão dar esse tipo de apoio. E, portanto, dizer que acompanhamos e votaremos amanhã favoravelmente estes dois projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Sr. Deputado Isilda Aguincha, do PSD.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já foram os dois projetos de resolução apresentados pelo Sr. Deputado Altino Bessa e, portanto, vou escusar-me a repetir a apresentação que o Sr. Deputado fez. De qualquer modo, deixar nota de que, para além de Braga, para além do Minho, estamos a falar de um património que é de Portugal e que é reconhecido de norte a sul do país por todos os portugueses. E, portanto, ao revermos nestes dois projetos de resolução, dou também nota do manifesto apoio à candidatura a Património Mundial da Unesco, assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro, penso que ontem, numa entrevista no Diário do Minho, o que também é importante, porque significa que temos a juntar a esta nossa iniciativa o trabalho do Governo, incluindo o empenho do Primeiro-Ministro de Portugal neste reconhecimento e, portanto, formar votos para que, de facto, amanhã tenhamos dois projetos de resolução aprovados por unanimidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Aguincha. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os contributos que foram dados. É bom que haja algumas matérias que nos unem e algumas causas que possamos trabalhar nelas em conjunto. Relativamente à sugestão que aqui foi feita, se bem percebi, no fundo era que classifico o Santuário de Bom Jesus do Monte como imóvel de interesse nacional, reconhecendo como monumento nacional. A proposta seria que apresente junto da Direção-Geral de abra o processo de classificação.
Exatamente, recomendar ao Governo que desencadeie junto da Direção-Geral do Património Cultural o processo de classificação. Exatamente.
Do ponto de vista político, para nós é igual, o efeito é o mesmo. Admito que possa existir alguma questão mais técnica até que faça mais sentido, mas o nosso objetivo é exatamente esse. Obviamente que o Governo, quando faz e quando abre estes processos de classificação, é através das respectivas entidades, neste caso concreto da Direção-Geral do Património e Cultura. E por isso, fazer essa pequena alteração a nós não nos causa nenhum tipo de constrangimento. Estamos aqui exatamente para procurar as melhores soluções e o objetivo final a nós é que é o mais importante, para nós é o mais importante.
Sr. Deputado Altino Bessa, a única coisa que percebi é que haverá um texto de substituição e, portanto, convinha que esse texto fosse finalizado para ser enviado para a da plena, já o texto finalizado para amanhã ser votado esse texto e não outro qualquer. Sr. Deputado, o que lhe peço é que nos apresente um texto definitivo. Terminada a discussão e havendo esse texto definitivo para ser enviado, peço que seja feito. Passamos agora à apreciação dos relatórios de atividade dos grupos de trabalho. Grupo de trabalho da indisciplina escolar. Sra. Deputada Sandra Ponteira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que o relator do nosso grupo de trabalho não pôde estar presente e fazendo eu própria parte deste grupo de trabalho, farei uma pequena e breve apresentação do mesmo. Pela primeira vez, um grupo de trabalho estudou com alguma profundidade esta temática da indisciplina em meio escolar. Em boa hora que a 8ª Comissão deliberou a criação deste grupo de trabalho. Quero também inicialmente cumprimentar todas e todos os deputados do grupo e outros que de uma forma direta ou indireta com o grupo muitas vezes colaboraram. Foi um grupo que, apesar de todas as diferenças, conseguiu em vários momentos, se não em todos, estar de acordo e de acordo com o plano de atividades traçado, trabalhar em prol de o alcance de alguns resultados e de algumas conclusões para este trabalho. O relatório espelha todo o trabalho desenvolvido, encontram-se todas as audições e audiências efetuadas pelo grupo de trabalho, os devidos relatórios também das visitas efetuadas às diferentes escolas no âmbito do grupo, bem como ainda a documentação resultante da conferência efetuada por este grupo de trabalho no passado mês de maio. No que respeita a algumas das conclusões apresentadas pelo relator do grupo de trabalho, resulta claro a necessidade de reforçar a atenção e a ação pública acerca da problemática da indisciplina em meio escolar e resulta também a necessidade de vários compromissos e também corresponsabilização das partes envolvidas, quer dos poderes públicos, quer também das escolas, de todas as comunidades escolares. Encontram-se bem especificadas as conclusões, se me permitem, e muito rapidamente ler as conclusões, são muito, muito, muito rápidas. Só um segundo. Portanto, uma das conclusões é então o compromisso das famílias com a escola e o envolvimento dos pais, um novo compromisso das famílias encarregadas de educação com o projeto educativo e o dia-a-dia da escola, também a necessária formação inicial e contínua de professores e de assistentes operacionais, autonomia e gestão de gestão e estabilidade do corpo docente e não docente das escolas, também para garantir previsibilidade e estabilidade ao projeto educativo de cada escola e preservar as referências na sala de aula e fora dela, a dotação também de recursos essenciais com vista ao fim de ambiente de precariedade geral nas escolas e a compatibilidade, flexibilidade do estatuto do aluno para com o sistema de regras mais apropriado ao projeto educativo de cada escola. Esta é uma apresentação muito breve deste relatório. Permitam-me só também, da minha parte, dizer que foi um privilégio integrar este grupo de trabalho, considerando todo o desenvolvimento do mesmo trabalho e o ambiente em que o mesmo se realizou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sra. Deputada Diana Freire, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só sobre esta matéria do relatório, designadamente nas conclusões, o PCP enviou algumas alterações às conclusões que gostaríamos de saber se são acolhidas seria pelo deputado relator, ou no caso, então, pela deputada que está a apresentar o relatório, e que eu também passo a ler, e que são para nós condição para votar favoravelmente este relatório, porque a forma como, como estão redigidas as conclusões pelo deputado relator colidem com um conjunto de princípios que o PCP defende em matérias de educação. E neste sentido, o que nós propunhamos era, no compromisso das famílias com a escola e o envolvimento dos pais, que se colocasse de seguida no sentido de um acompanhamento próximo das crianças e jovens, retirando o elaborado do novo compromisso das famílias e tudo mais. Que na parte da formação inicial e contínua de professores e assistentes operacionais se acrescentasse no sentido de acompanhar as realidades que vão surgindo, retirando a nominativa que refere das novas metodologias de aprendizagem. No ponto seguinte, em que viesse a estabilidade do corpo docente e não docente das escolas, no sentido de garantir previsibilidade e estabilidade ao projeto educativo de cada escola e preservar as referências na sala de aula e fora dela, e ficando a redação por aí. No ponto seguinte não temos nada a acrescentar, e na questão que se refere ao estatuto do aluno, dizendo compatibilidade, flexibilidade do estatuto do aluno para com o sistema de regras mais apropriados ao projeto educativo de cada escola, envolvendo os alunos e os seus representantes na construção deste conjunto de regras. E neste sentido, considerando estas propostas de alteração que o PCP enviou, gostaríamos de saber se a votação do relatório será feita com estas propostas ou não, sendo que, como referi, estas propostas são condição para o voto favorável do PCP ao relatório em questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Não noto mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Michel Zoifer.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputada Inês de António Pereira não está, mas eu queria transmitir o seguinte. Em relação ao relatório, nós estamos em condições de o aprovar como está, mas também não nos opomos a que possam ser introduzidas algumas alterações, como aquelas propostas pela Sra. Deputada Diana Ferreira, nomeadamente no que diz respeito ao ponto compromisso das famílias com a escola, nada a opor. Formação inicial e contínua, nada a opor. Compatibilidade e flexibilidade do estatuto do aluno, envolvendo os alunos, nada a opor. Pois não sei se tira o condicional mais à frente, que acabou a ser adotado agora por não dizer, mas eu caí na proposta que imprimi. Depois tenho essa...
Representantes na construção do conjunto de regras, está a falar do estatuto do aluno.
Sim, e logo assim.
Sim, e depois, o mesmo deve ser mais do que um código de conduta, muitas vezes pouco flexível e aplicável, para ser uma ferramenta de valorização.
Como não leu isso agora, eu não percebi.
Sim.
Tudo o que eu disse nós aceitaríamos, não retiraríamos, nem quereríamos retirar a questão da componente da autonomia de gestão e da autonomia das escolas no terceiro ponto. E não quereríamos passar do condicional para o afirmativo a questão do estatuto do aluno, porque, de facto, se a vontade é envolver os alunos e os seus representantes e nós estamos de acordo, as regras têm que ser fixadas de acordo com o que é essa envolvência ditar e não do que aqui o Parlamento... Podemos é retirar a sugestão, ponto final, se quisermos, se ficarmos mais confortáveis, tudo o que está à frente do podendo. Porque o Parlamento, de facto, pode aqui não querer dar nenhuma dica. É o que for mais consensual. Somos relativamente pouco flexíveis naquilo que pretendemos, que é a flexibilidade e a autonomia de gestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Só um bocadinho, Sr. Deputado Diana Ferreira. O PSD não tem inscrição. Sr. Deputado Isilda Aguins, só para depois responder na totalidade.
Basicamente, concordo com aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Michel Zoifer, sendo que essencial é manter a referência à autonomia da gestão, não querendo dizer que não aceito o resto que é a sugestão, mas arranjar aqui um articulado que mantenha a questão da autonomia e depois enquadrando o resto do tópico. Relativamente ao último ponto, eventualmente pode ser retirado a partir de regras e, portanto, deixava de ser tão específico, mas também não nos oporíamos a isso. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra à deputada Sandra Ponteira, deputada Diana Ferreira.
Nós, naturalmente, acho que vamos chegar aqui a um ponto que não será muito convergente nesta questão da autonomia de gestão, porque ou se encontra, de facto, aqui uma formulação mais genérica e em que possa de alguma forma ir de encontro àquela que é a proposta do PSD e do CDS e àquelas que são as reservas do PCP, não do conceito de autonomia, mas daquilo que significa a autonomia à luz daqueles que têm sido, e é isto que estamos aqui a discutir, as políticas implementadas. E é neste sentido que nós temos as reservas e que manifestamos estas reservas neste conceito de autonomia de gestão das escolas. Por isso, se calhar o desafio que fica é encontrar uma formulação que possa responder a estas duas reivindicações, digamos assim, porque de facto são para nós também questões de princípio, são as divergências ideológicas que temos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteiro.
Muito obrigada. Eu fiquei só, e perdoem-me, com uma dúvida relativamente à última conclusão. Relativo ao PCP, não sei se o PCP também aceita a sugestão do CDS em retirar tudo o que está à frente de regras. Não fiquei com essa... Não.
Sim, 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 Sr. Deputado.
Peço desculpa, se calhar para tentarmos então compatibilizar, porque nas conclusões que nós temos e percebendo que o objetivo se calhar seria pormenorizar e até orientar algum trabalho futuro que pudesse surgir, se não houver de facto uma maneira de compatibilizar aquelas que são as opiniões políticas divergentes, retirar os enunciados dos pontos e concluir aqui no sentido de humanização do espaço escola, e o relatório ficaria com esse fim e que de alguma forma deixem aberto aquelas que possam ser as interpretações políticas que cada partido depois pretenda fazer num ponto de vista das propostas concretas a apresentar no seguimento deste relatório.
Deputada Sandra Ponteiro.
Eu peço desculpa, mas a deputada Diana está a referir-se à terceira conclusão neste momento, certo? Eu estava a referir-me à última.
Eu peço desculpa, eu vou repetir. Numa das alterações que nós colocamos, o PCP propõe que esta parte que fala do sentido de humanização do espaço escola seja integrado antes do enunciado das conclusões, dos pontos de conclusão. E o que estamos aqui a sugerir também, para compatibilizar, e se o PSD e o CDS não se opuserem também, para compatibilizar aquelas que são as conclusões mais genéricas com aquelas que são também as opções políticas e ideológicas de cada um dos partidos que esteve neste grupo de trabalho, que se retirassem os enunciados por pontos, ou seja, que desaparecessem e que a partir deste texto mais genérico fosse feita a interpretação política que cada partido deva fazer. De forma a podermos compatibilizar a aprovação deste relatório, é mais nesse sentido.
Bom, uma vez que também não sou a relatora do relatório em questão, a proposta era que se votasse o relatório e indicando que a primeira e a segunda conclusão estão de facto aceites as propostas que foram efetuadas. Relativamente à autonomia e gestão, mantenho esta questão na conclusão, e relativamente à última conclusão, nada a opor que termine em regras. E votaríamos desta forma o relatório.
Não, poderíamos votar o relatório por pontos separados se alguém o requerer, claro. O relatório pode ser votado por pontos separados. Ou a senhora deputada poderá fazer declaração de voto sobre porque é que vota em determinado sentido.
Nós, o PCP, mantendo a redação da autonomia e gestão conforme está inicialmente, o PCP não poderá votar favoravelmente esse ponto. Por isso, ou se retiram os pontos, ou então vota-se ponto a ponto.
Portanto, temos consensualizado várias questões aqui, é aceitar uma série de sugestões indicadas pelo PCP, não aceitar a sugestão do PCP relativamente à questão da autonomia e gestão, e aceitar em conjunto entre o PCP e a maioria que termine o último ponto em regras. Portanto, isto estamos consensualizados. Não há consenso para a questão da autonomia e gestão. Portanto, o que eu propunha em termos de votação era votarmos a autonomia e gestão em separado e tudo o resto pudesse ser votado em conjunto. Parece-me que assim poderíamos conseguir consensualizar pelo menos a forma de votação. Certo, deputada Diana Ferreira? Certo? Muito bem, então vamos primeiro votar a questão do ponto que diz respeito à autonomia de gestão. Pergunto quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Está esse ponto aprovado por maioria. Tudo o resto podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está o resto aprovado por unanimidade com estas alterações que foram sugeridas pelo PCP e depois aqui consensualizadas relativamente à última parte.
Só indicar, de facto, uma declaração de voto do PCP que faremos chegar relativamente ao ponto da autonomia e gestão da escola.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então aprovado o relatório da atividade do Grupo de Trabalho da Indisciplina e Meio Escolar. O relatório da atividade do Grupo de Trabalho da Ciência já foi tratado. Passávamos ao relatório de atividades do relator para a avaliação tecnológica parlamentar e parlamentar. O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, deixamos já ficar aqui o relatório. Parece que há uma ligeira alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas creio que alguém do PSD, a Sra. Deputada Isilda Aguincha, fará essa indicação, para termos a certeza de que não estou a duvidar da palavra do relator, Sra. Deputada.
Faço, sim, Sra. Sra. Presidente e Srs. Deputados. Efetivamente, eu fiz nota escrita na página 8 do relatório de uma sugestão de alteração ao texto do Sr. Deputado relator. E que diz qualquer coisa como acrescentar no parágrafo onde dizia: o Conselho Coordenador, após consulta pública, propõe um conjunto de temas. A minha proposta é que o Conselho Coordenador, após ouvidas as comissões e eventual consulta pública, propõe um conjunto de temas ou de temáticas. E, portanto, é com essa alteração que eu proponho que seja votado o relatório. Tive, na altura, o assentimento de ser deputado e, portanto, penso que não ofereço objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Exatamente o que acaba de referir o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, disse-me que, da parte dele, não havia inconveniente em que se colocasse este inciso neste parágrafo. Perceberam, então, todos qual é a questão? Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao relatório de atividades da Comissão referente à 4ª Sessão Legislativa, também foi distribuído. Não sei se há alguma questão relativamente ao relatório. Não havendo também nenhuma intervenção, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, foi um gosto. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, Presidente.